Chegou e com ela sua propriedade fica florida. Por isso, é momento de colocar seus equipamentos Husqvarna para trabalhar. Aproveite e venha para o setor de serviços Miagro e faça a manutenção e revisão de suas máquinas. Com nossos mecânicos treinados e qualificados e com estoque completo de peças de roçadeiras, sopradores, tratores e cortadores de grama, garantimos qualidade e agilidade na hora da manutenção. Miagro, tudo para agricultura, pecuária e lazer.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 7 horas e 39 minutos, 7 e 39, 20 graus e a temperatura. Você está ouvindo o programa Conectado aqui na tua Rádio Cacique na manhã desta terça-feira. Nós vamos conversar agora aqui no programa com o deputado estadual do PL, Ederildo Paparico Bach. Deputado Paparico, que vai falar sobre alguns assuntos com a gente, especialmente sobre um voltado para o Hospital São Paulo. Né? A Assembleia Legislativa realiza audiência pública em Lagoa Vermelha para discutir a situação do Hospital São Paulo. Deputado Paparico, muito bom dia.
Bom dia, Gustavo. Com esse carinho que saúdo a você, eu quero saudar aí o nosso Rudimar, o Paulo Silva, amigos da nossa Rádio Cacique. E também, se me permite, gostaria de saudar aí, para saudar a nossa Lagoa Vermelha, o nosso prefeito Gustavo, em nome dele, saudar todos os ex-prefeitos da nossa Lagoa, enfim, os ex-prefeitos. E também, em nome da vereadora Márcia, saudar os vereadores, nossos ex-vereadores. E também uma saudação especial à nossa Marília Dornelles, para saudar todos os tradicionalistas dessa cidade que eu especialmente gosto muito, né? Tenho sempre falado que tenho muito orgulho de ser neto de Lagoa Vermelha, né, por tudo que Lagoa Vermelha representa para a região, representa para o Rio Grande do Sul. Então, uma satisfação muito grande e um bom dia a todos.
Bom, deputado Paparico, a Assembleia promove então essa audiência pública em Lagoa Vermelha para discutir um assunto muito importante, especialmente para os lagoenses, mas também para o público regional, que é a situação do Hospital São Paulo. O que é que se espera deste encontro, desta audiência em Lagoa Vermelha, deputado?
Gustavo, quem conhece a minha vida, a minha história, sabe que desde muito cedo eu sempre fiz saúde. E como prefeito de São João da Urtiga, cidade que é neto da Lagoa Vermelha, nós entregamos em 2016, o último ano do nosso mandato de prefeito, a saúde da nossa São João com a 13ª melhor do Rio Grande do Sul e a 17ª no Brasil. E também, quando o presidente da Associação dos Prefeitos, da nossa MUNOR, nós iniciamos um trabalho muito importante, que foi o trabalho numa grande audiência em Maximiliano de Almeida, onde nós definimos com a Coordenadoria de Saúde de Passo Fundo e com os prefeitos da nossa região, 4 hospitais regionais: o Hospital de São José do Ouro, o nosso Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, o Hospital de Sananduva e o Hospital de Itapejara. E nesse sentido também, Gustavo, quando o presidente da associação, da MUNOR, nós criamos o CIRENOR. O CIRENOR é um dos consórcios mais modernos do Rio Grande do Sul hoje, e a primeira atividade do CIRENOR foi atuar diretamente na compra de medicamentos para os 17 municípios da região. Então, hoje, Lagoa Vermelha, as pessoas estão acompanhando o seu programa, Gustavo, quando forem ao posto de saúde em Lagoa Vermelha, todo medicamento que tem no posto de saúde de Lagoa Vermelha, ele chega hoje com de 20% a 30% mais barato do que chegava antes da formação desse consórcio. Foi um consórcio que o deputado Paparico, hoje, na época prefeito, juntamente com os colegas, criou e funciona para ajudar a saúde da nossa região. E nesse sentido, Gustavo, você sabe, né, você é um morador de Lagoa Vermelha e quem está ouvindo o seu programa sabe também. Lagoa Vermelha, há muito tempo, tem tido problema com o nosso Hospital São Paulo. E eu estou muito preocupado com a situação e sou membro titular da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui em Porto Alegre. Aprovamos na semana passada um requerimento aonde nós vamos fazer uma grande audiência pública em Lagoa Vermelha, em data a ser marcada ainda, aonde nós vamos ouvir o nosso presidente da associação da Fundação Araucária, o Perineto, que é o novo presidente, e vamos ouvir também a comunidade de Lagoa Vermelha, estarão presentes autoridades da Secretaria Estadual de Saúde, da Coordenadoria de Saúde, para nós darmos dias melhores para a saúde de Lagoa Vermelha. Nós não podemos permitir que um hospital grande como é o nosso Hospital São Paulo, que tem um corpo clínico muito importante, possa continuar nessa situação. Então eu quero me colocar à disposição a partir dessa audiência pública do nosso prefeito, dos nossos vereadores, do nosso secretário de saúde, para nós fazermos do Hospital São Paulo um grande hospital regional, que faça um grande trabalho nessa área da média complexidade, que é uma das bandeiras da nossa campanha.
Sem dúvida, a gente sabe que não é por acaso essa sua preocupação com o Hospital São Paulo, até porque tem a experiência de ter sido prefeito, das dificuldades que os municípios enfrentam em relação a esse assunto. E, inclusive, ficou conhecido por ser um prefeito que trabalhou, fez uma gestão com um número muito reduzido de secretários. Isso chamou a atenção da região, do Estado, até que acredito que tenha contribuído também para levá-lo a uma cadeira à Assembleia Legislativa. A gente sabe que no Legislativo é diferente, deputado Paparico, mas o senhor tem conseguido levar alguma dessas ideias, dessa prática que o senhor serviu como exemplo para outros municípios, ou seja, enxugar a máquina pública? A gente sabe que hoje na Assembleia se tem vários assessores, se tem uma outra estrutura. Mesmo assim, o senhor tem conseguido, tem alguma ação nesse sentido?
Veja, Gustavo, que essa pergunta que você faz é uma pergunta inteligente. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, vamos comparar a nossa administração municipal. Quando eu cheguei à Prefeitura de São João da Urtiga, nós encontramos lá um quadro de 197 servidores públicos municipais concursados que trabalhavam na nossa Prefeitura. A partir daí, nós fizemos um processo de valorização dos servidores públicos, dando aos servidores que são conhecedores das situações municipais funções para ajudar o prefeito Paparico a fazer uma boa gestão. Por isso que ficamos conhecidos no Brasil como prefeito e secretário só. Aqui em Porto Alegre, quando você chega, Gustavo, você é um deputado estadual, você chega sozinho. Para você montar uma estrutura para atender a região, especialmente nós que somos de cidades pequenas, Gustavo, nós precisamos ter pessoas para nos ajudar. Então nós aqui temos um gabinete que é formado por de 9 a 12, 15 assessores, conforme o desdobramento dos cargos, e cada parlamentar faz a sua composição de acordo com a sua necessidade. Eu, especialmente, Gustavo, por ser um deputado que tem votação em 247 municípios do Rio Grande do Sul, todas as cidades pequenas, ocupo esses cargos para que as pessoas, os assessores, possam, nas suas comunidades, dialogar com a comunidade, trazer as demandas para Porto Alegre, para que nós possamos representá-los na sua plenitude. E mais, precisamos de um gabinete aqui em Porto Alegre que nos acompanhe. Eu sou membro titular da Comissão de Saúde, membro titular dos Serviços Públicos. Há poucos dias entregamos um relatório da Subcomissão das Barragens. Então, aqui é um pouco diferente essa questão de você trabalhar, por exemplo, com um, com dois ou com três, porque você não tem pessoas concursadas. Mas aqui eu sempre tenho cobrado dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham conosco, que as pessoas se esforcem, porque as pessoas nos pagam um salário e nós precisamos, quando recebemos o nosso salário final do mês, dormirmos tranquilo que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e vamos fazer um grande mandato como deputado estadual, porque nós estamos formando um time de pessoas comprometidas. E essa questão do Estado, Gustavo, nós precisamos sim acertar o Rio Grande do Sul. Nós não podemos mais continuar num Estado que sempre foi referência no Brasil e hoje ser um Estado que tem mais de 40 meses seus salários atrasados com servidores públicos estaduais. Nós aqui votamos medidas de enxugamento do Estado do Rio Grande do Sul e vamos continuar votando. Eu acho que o Rio Grande precisa ser passado a limpo, o Estado precisa ser um Estado mais moderno e fazer gestão. Não tem como nós fazer saúde, educação, se nós não fizermos gestão. Primeiro tem que fazer gestão. O deputado Paparico Bach é o mesmo prefeito Paparico de São João da Urtiga. Essa é a nossa visão aqui em Porto Alegre.
Muito bem, importante. Até porque é uma expectativa da sociedade gaúcha, né? Não só que o executivo imprima práticas para recuperar a nossa economia, mas que o legislativo e também o judiciário, né, deputado?
Então, você veja que nós, ao chegarmos aqui em Porto Alegre, logo de início nós votamos o fim E eu fico feliz em dividir contigo, Gustavo, e com as pessoas que acompanham esse programa de muita audiência. Logo na chegada, nós votamos aqui o fim do auxílio mudança para os deputados. Não dá para você entender, Gustavo, que um deputado que se reelege possa ter auxílio mudança. Então, nós votamos o fim do auxílio mudança para quem chega, para quem se reelege, para quem vai para casa. Votamos agora, faz uns 2 meses, o fim da aposentadoria especial. Você veja, Gustavo, o Rio Grande do Sul, nós temos hoje 400 mil desempregados. No Brasil, nós temos em torno de 14 milhões de desempregados. Então, a aposentadoria especial para um deputado é um tapa na cara da população gaúcha.
Verdade.
É 2 tapas na cara. Então, eu fico feliz de dizer que hoje, Gustavo, o deputado Paparico, que um dia não será mais deputado, vai se aposentar igual você. O nosso teto será o INSS, quem contribui mais se aposenta um pouco melhor e quem contribui menos se aposenta um pouco menos. Então, hoje os deputados estaduais do Rio Grande do Sul vão se aposentar igual as pessoas que estão ouvindo o seu programa, pelo teto do INSS. Eu tenho dito que deputado, né, não é um ser de outro mundo, né? O deputado é um ser normal que sai da sua comunidade e quando ele chega aqui ele precisa continuar sendo esse ser normal. Não é justo, na verdade é uma vergonha ter sido aprovado a aposentadoria especial para o deputado estadual. Fico muito feliz, Gustavo, de dividir com você e com os meus amigos que sempre me ajudaram na Lagoa Vermelha, encaminhado o meu voto para nós termos terminado com a aposentadoria especial.
Muito bem, parabéns, deputado. E é importante até o seu eleitor saber, né, que mesmo a gente sabendo da diferença de você atuar no executivo, né, como prefeito e no legislativo, que realmente, como o senhor falou, depende de muitas outras situações, mas procura manter, né, dentro do possível aquele seu pensamento que ficou tão reconhecido aqui na região. Tem também um grande expediente que acontecerá no CTG Porteira do Rio Grande. Está previsto para esta quinta-feira, né, deputado? Vai estar na região, né?
Então, Gustavo, na próxima quinta-feira, nós fizemos 2, 3 grandes expedientes. O primeiro, homenageamos a Cooperativa Majestade de Sananduva, que é uma cooperativa importante para o desenvolvimento da nossa região. Logo em seguida, a Creral, que é um exemplo de cooperativa no setor da geração de energia elétrica. E agora nós vamos homenagear o Porteira do Rio Grande. Por que nós vamos homenagear o Porteira do Rio Grande? Porque em tempos de crise, Gustavo, que nós estamos vivendo, né, de contestação de praticamente tudo, tem algo que ainda está no orgulho, está no sangue, está na vida das pessoas, que é a nossa tradição gaúcha. Nós somos a cultura gaúcha é a terceira maior cultura do mundo. Eu falo isso na condição de historiador, de um homem que estudou com muita profundidade o Brasil, o mundo e especialmente a cultura gaúcha. Então, qual é a primeira cultura do mundo? A primeira cultura do mundo é a cultura judaica. Os judeus, por onde passam, eles levam com eles a essência dos seus primitivos e não se desunem. A segunda maior cultura é a cultura cigana, Gustavo. Os ciganos, dificilmente você vai ver um cigano, por exemplo, casar com uma mulher que não seja cigana. Então é uma cultura que ultrapassou milênios, sempre unida. E a terceira maior cultura é a cultura gaúcha, de um povo que aonde vai leva a família, leva a religiosidade, leva o trabalho, leva a cuia do chimarrão. E nós temos hoje CTGs nos Estados Unidos, na Europa, e agora há pouco tempo nós temos também CTGs na China. Isso para você ver a paixão que os gaúchos, os que nascem no Rio Grande, os que vêm para o Rio Grande, passam a ter pelo estado do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, nós também ajudamos há poucos dias a realizar aqui na nossa Lagoa Vermelha a vertente da música gaúcha, porque a vertente da música gaúcha já fez com que Lagoa Vermelha ficasse mais reconhecida ainda no estado do Rio Grande do Sul e vai continuar sendo reconhecida. E agora, o Porteira do Rio Grande. Por que o Porteira do Rio Grande? Porque o Porteira do Rio Grande ele é o símbolo máximo da nossa tradição gaúcha, pelos seus rodeios, pelos seus festivais, enfim, por tudo aquilo que ele representa. E nós estaremos homenageando nesta quinta-feira, às 14 horas, aqui em Porto Alegre, estarão presentes aqui muitos artistas, Wilson Paim, César Oliveira, Rogério Melo. Teremos apresentações da Invernada Artística do nosso ETG Porteiro do Rio Grande. O José Mendes Júnior vai cantar o Rodeio da Vacaria ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. O Wilson Paim vai cantar uma música também ao vivo. Então será um grande momento da nossa região, um grande momento da nossa cultura gaúcha, e que eu fico feliz, Gustavo, de estar proporcionando isso. Falei ontem em Vacaria, a nossa patroa do CTG, que o deputado Paparico não é um deputado que vai fazer uma homenagem se aproveitando da situação. Não, eu faço essa homenagem como um conhecedor da cultura gaúcha, como alguém que organizou dois festivais em São João da Urtiga, a Colina da Música Gaúcha, como um prefeito que comprou uma área, entregou um parque municipal de rodeios para a nossa cidade de São João da Urtiga e que quer continuar fazendo cultura gaúcha. Nós precisamos não deixar morrer a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Então, me sinto na obrigação e estou muito feliz, Gustavo, gostaria de convidar você e todos os amigos que estão acompanhando esse grande programa de rádio para que estejam conosco na próxima quinta-feira, às 14 horas, em Porto Alegre. Os 55 deputados estarão homenageando o porteiro do Rio Grande e eu, com muita, muita felicidade, estarei fazendo uso da palavra na tribuna do Parlamento.
É sempre um bom papo com o deputado Paparico. O tempo passa rapidinho, mas queria aproveitar, antes de encerrar, deputado Paparico, para saber como está a tramitação do projeto que institui Lagoa, a capital da dança da chula. Tá caminhando bem?
Então, Gustavo, você pode até, as pessoas que estão ouvindo o seu programa, podem até ficar pensando, mas por que criar uma modalidade dessa? O parlamentar, Gustavo, ele tem que estar nas pequenas e nas grandes ações. E esse projeto da chula, ele pode parecer um projeto pequeno para o Rio Grande do Sul, mas para nós, para a nossa Lagoa Vermelha, para a nossa região, ele é muito grande. Porque a chula, ela é uma modalidade dentro da tradição gaúcha, muito importante, que ela, onde há apresentação de chula, ela encanta as pessoas. A chula é uma modalidade da nossa tradição que encanta, que faz com que os olhos das pessoas brilhem. E a chula, ela tem as suas origens em Lagoa Vermelha. E nesse sentido, eu quero parabenizar a Marli Esquenato e também a nossa ex-vice-prefeita da nossa Lagoa Vermelha, que nos chamaram, nos apresentaram o projeto. Nós trouxemos o projeto para Porto Alegre, debatemos na bancada do partido, debatemos no gabinete, protocolamos o projeto de lei e ele está tramitando na Comissão da Constituição e Justiça, que é a comissão que vê da constitucionalidade. Nós temos esperança muito grande que possamos aprovar esse projeto de lei e será mais um orgulho dizer que somos de Lagoa Vermelha, porque Lagoa Vermelha passa, a partir dessa lei, ser a capital gaúcha da chula. É um feito bastante importante que vai fazer com que Lagoa Vermelha seja ainda mais amada, mais reconhecida e mais referência no estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo com bons olhos, eu aguardo que o projeto possa chegar a plenário ainda esse ano e nós possamos votá-lo e, a partir do ano que vem, termos então Lagoa Vermelha, capital gaúcha da chula.
Ok, deputado Paparico, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço, abraço também ao amigo Antônio, né, a toda a sua equipe aí, tá certo?
Tá bem, Gustavo, eu aproveito para desejar uma boa semana, uma boa terça-feira para você, e eu posso fazer um pedido para você,
não.
Gustavo?
Pois não.
Então, Gustavo, nós que estamos vivendo, e as pessoas que estão acompanhando o seu programa, um mundo de muitas notícias faltas, né, de falsas, muitos fake news, muitas notícias ruins, eu quero pedir para que você continue sendo esse mesmo Gustavo, que você chegue na nossa Rádio Cacique com, sempre com muito amor no coração, que você leve as boas notícias, a exemplo do que a Rádio Cacique tem feito desde que foi fundada em Lagoa Vermelha, porque a boa informação, a notícia séria, ajuda as comunidades a se desenvolverem. Então, peço que você continue sendo esse bom apresentador, comprometido com a notícia verdadeira, levando a boa informação para todos os meus amigos da minha querida Lagoa Vermelha. Um grande abraço, uma boa terça-feira de trabalho a você e a todos que estão acompanhando o seu programa.
Valeu, grande abraço, deputado Paparico Bacchi, conversando com a gente aqui no Conectado. Vamos ao nosso bloco de intervalo, na sequência tem notícias da hora, para você que acompanha aqui na tua rádio.
Alô? Alô?
Segundos, formação de rede.